Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Poucas pessoas na Austrália têm tanta autoridade para interpretar o momento econômico que vivemos quanto o brasileiro-australiano Flávio Menezes, professor de economia na Universidade de Queensland. Além do cargo acadêmico, ele é diretor-presidente do Queensland Competition Authority e integrante da força-tarefa do governo federal que promove a desregulamentação da economia australiana. Já publicou mais de 75 artigos acadêmicos e foi presidente da Associação Australiana de Economia em Queensland. Na quarta-feira, 22 de julho, Flávio Menezes será um dos convidados a debater o comércio internacional e o futuro da globalização pós-Covid-19 em um webinar da Australia-Brazil Chamber of Commerce, a ABCC. Segundo o professor Menezes, além de acentuar o recuo da globalização, a pandemia volta a colocar os governos em posição de protagonismo na retomada.
O primeiro impacto, na verdade, é simplesmente o aprofundamento de uma mudança estrutural que já vem acontecendo na economia mundial desde a crise financeira global que começou em meados de 2007. Estou me referindo à redução no processo de globalização. Essa desglobalização tem várias causas, inclusive políticas, pois a globalização diminuiu as perspectivas de trabalhadores com baixo nível de educação e treinamento nos países desenvolvidos. Isso resultou em políticas nacionalistas, na eleição do Trump, no aumento do protecionismo e no aumento das disputas comerciais entre os Estados Unidos e a China. A globalização vai diminuir mais rapidamente com o Covid-19 em função do aumento dos custos de logística. O processo de transporte ficou muito mais caro com o Covid-19. E esse aumento vai ser permanente. Por quê? Porque você tem, além do Covid-19, você tem a necessidade de se reduzir o consumo de combustíveis fósseis para se combater o aquecimento global. Então, uma vez que o efeito do Covid-19 passar, nós vamos ter que encarar de forma mais séria a redução no consumo de combustíveis fósseis, o que vai implicar, obviamente, no aumento do custo de transporte, o que vai implicar que as cadeias de oferta, as cadeias de suprimento global vão ser muito mais caras e vão acabar diminuindo.
Em vários países do mundo, os governos têm papel preponderante para a saída da crise do Covid-19. Segundo Flávio Menezes, essa deve ser a tônica nos próximos anos para a economia.
Tem uma série de instrumentos de resposta à saúde pública que é o primeiro estágio da resposta. Esses instrumentos todos vão funcionar muito melhor se você tiver o apoio financeiro às empresas pequenas e aos indivíduos. Por quê? Porque se um indivíduo está numa situação que se ele ou ela não forem trabalhar, não recebe um salário, numa situação dessa é muito mais difícil você impor, por exemplo, uma restrição às pessoas a não irem ao trabalho. Tá? Então, uma parte importante, esses mecanismos de apoio financeiro às pequenas empresas e às médias empresas e aos indivíduos, foi uma parte importante da resposta. Uma vez superado a pandemia, e nós ainda não está muito claro se aqui na Austrália nós conseguimos fazer isso, mas uma vez contida a pandemia, o desafio grande vai ser mudar de uma situação em que o governo está dando esse apoio financeiro às empresas e às pessoas, para uma situação em que o apoio do governo é mais indireto. O que eu quero dizer com isso? Bom, no momento, o governo, por exemplo, está subsidiando o salário de certos funcionários. Na medida em que a economia responde, o governo vai, obviamente, retirar esse apoio. Mas não pode retirar de uma forma muito rápida, porque muitos setores da economia vão continuar sofrendo os efeitos da pandemia. Por exemplo, o turismo, né? O turismo internacional. Eu imagino que vai demorar bastante até nós voltarmos a ver turistas de fora da Austrália, aqui na Austrália. Então, o desafio grande é como você faz essa transição entre um sistema de subsídio às empresas e aos trabalhadores que atende todos os setores da economia para um programa que seja mais enfocado nos setores que precisem mais desse apoio. E, obviamente, o outro lado desse aspecto é essa necessidade do governo também continuar a investir em infraestrutura, tanto infraestrutura física, né, como transporte, energia, por exemplo, renováveis, mas também em infraestrutura social, como escola, saúde.
No caso brasileiro, a falta de resolução para problemas históricos paga um preço maior durante a pandemia.
É muito mais difícil para o Brasil ter uma resposta adequada. Por quê? Porque você falta tanto a capacidade da máquina administrativa do governo, como a incapacidade política, porque pela natureza do governo atual, como também falta de capacidade de finanças públicas. Então, o Brasil está numa situação realmente difícil. O governo australiano tem a capacidade de pegar dinheiro emprestado para se financiar, pelo menos no médio prazo. O Brasil não tem essa capacidade. Então, o Brasil, a única saída realmente é procurar parcerias com o setor privado, parcerias com o exterior. Aí você encontra dificuldade. Qual é a dificuldade? É que as instituições no Brasil, instituições regulatórias, por exemplo, as instituições de governo são fracas. Você ainda tem um nível de corrupção muito elevado. E essa é uma dificuldade fundamental. E, além do que, você tem dificuldade política. Fica cada vez mais claro que investidores institucionais estão procurando, por exemplo, a certeza de que os governos não vão tomar atitudes irresponsáveis com relação ao meio ambiente, por exemplo, né? Então, a gente está vendo cada vez mais investidores ativos e no Brasil, há uma falta de, digamos assim, de identificação de que esse é um problema, né? Então, você tem que, por um lado, criar essa certeza regulatória, certeza institucional, para poder atrair o investimento privado, porque o governo, vou repetir, o governo do Brasil não tem capacidade de investir. Então, você precisa estabelecer, reduzir essa incerteza regulatória, ou seja, criar certeza regulatória, criar certeza institucional. E, além disso, ter esse espectro de políticas, por exemplo, com relação ao meio ambiente, que são cada vez mais com relação ao meio ambiente, com relação aos direitos humanos, com relação a, por exemplo, a respeito às populações indígenas. Cada vez mais os investidores institucionais exigem esse tipo de estrutura, digamos assim. Para concluir, a situação do Brasil é bem mais complicada.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.